Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada aqui pela sua presença. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui de Mulheres Elétricas. Eu sou a Carol Gilberti e esta semana eu trago como convidada a Márcia Rossi, que é doutora em administração, especialista em direito tributário, professora e palestrante em controladoria, estratégia e tributos. E a gente veio trazer uma conversa hoje super importante, que é em relação às PMEs, ou seja, as pequenas e médias empresas no Brasil. Há dados que comprovem, né, gente, inclusive do próprio Sebrae, que 29% dos negócios registrados como microempreendedor individual, MEI, por exemplo, encerram suas atividades após os 5 primeiros anos. Então, a gente está trazendo aqui uma importância da questão financeira, um bom planejamento financeiro na criação do seu negócio. Então, é a inteligência financeira sendo aplicada dentro desses negócios para que eles tenham uma sobrevida maior e possam prosperar por mais e mais anos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância também das PMEs na nossa economia, e a Márcia vai falar também um pouco da trajetória dela. Seja muito bem-vinda, Márcia, é um prazer tê-la aqui com a gente. Apresente-se aqui para os nossos ouvintes, por favor.
Bom dia. Olá, Carol. Ah, é um prazer estar aqui com você hoje no podcast Mulheres Elétricas. Quero começar agradecendo imensamente a você por me convidar para participar desse espaço tão incrível, né? Onde tantas vozes inspiradoras têm a oportunidade de compartilhar suas histórias e ideias, né? Bom, me apresentando, eu sou Márcia Rossi. Nos últimos 25 anos, minha carreira me levou por diversos setores de grandes empresas, onde eu pude testemunhar e participar, né, de mudanças significativas no setor da indústria, serviços, agronegócio, instituições financeiras, vivenciando de perto ali transformações do mercado, né, que vão desde uma mudança de hábitos de consumo, concorrência, tributação, que, enfim, venho trabalhando bastante, né, nessa área, e a forma de gerir dessas empresas. Então, essas experiências, elas não só fortalecem, né, vem fortalecendo a minha prática profissional, mas também sempre aguçaram ali a minha sede de conhecimento. Tanto que, como você apresentou, sou doutora em administração de empresas, especialista em direito tributário e finanças, né? Então, a educação é a minha grande paixão, né? Eu fundei a MR Educação Corporativa e tenho a alegria também de lecionar em MBAs, pós-graduações em universidades renomadas do país, né? Que traz para mim aí cada vez mais uma base sólida, né? E uma visão do que as empresas, os profissionais precisam para poder prosperar, né? E atualmente tenho me dedicado, então, a desenvolver cursos, palestras, projetos que não apenas ensinam, mas que buscam ali transformar a realidade da empresa e do profissional, que é meu grande propósito, né? Como profissional. E então meu foco é ajudar empresários, empresárias, né, que chegam até a mim aí preocupados, fazendo perguntas como: Márcia, né, trabalho muito, 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 vejo dinheiro entrando, saindo do meu caixa, da minha empresa, mas não consigo saber efetivamente o que é o lucro, né, como precificar meus produtos, meus serviços, né. E aí que eu vou dizer que é, assim, incrivelmente gratificante desenvolver projetos, não só que respondam, que possam responder essas questões, né, mas que também possa guiar esses profissionais aí para uma jornada de planejamento contínuo, que acho que é o que qualquer empresário, empresária deseja, né? Então, basicamente essa é a minha introdução, falando um pouquinho de mim.
Márcia, acho que uma grande maioria dos brasileiros sabe que as PMEs são os grandes propulsoras, né, da economia. Mas é sempre importante a gente trazer dados aqui até para contextualizar, né? Mas das 21 milhões de empresas ativas no Brasil, quase 99% são PMEs. E só as MEIs são 15,4 milhões. Então, isso significa que as PMEs representam 50% do valor agregado nacional, 60% dos empregos brasileiros e 30% do PIB, tá? Isso segundo dados do Sebrae. E em 2022, a renda gerada pelos pequenos negócios no Brasil foi de 420 bilhões, ou seja, é uma potência econômica. A gente tem que sim olhar para as PMEs, elas que mantêm essa economia viva, né? E um outro dado importante é que ela emprega, né? As micro pequenas empresas, elas criam 7 de cada 10 empregos no Brasil. Então 70% aí desses empregos são gerados pelas pequenas e médias empresas. Então elas são fundamentais. Agora elas sofrem muito, né, Márcia? Eu vejo ainda aí elas precisam pedalar, como se diz, né? Muitas vendem um almoço, né, para comprar janta e estão sempre ali sufocadas em tributos, sufocadas muitas vezes em dificuldades de crescer, de se tornarem sustentáveis. Essa questão financeira é fundamental, né? Essa educação financeira, sem dúvida. E eu queria entrar um pouquinho nessa, eu queria entrar bastante, né, nesse aspecto, mas também entrar um pouco no, no, nas dificuldades tributárias, né? De muitos, né, barreiras, às vezes, que essas empresas elas precisam enfrentar para poder sobreviver. Mas diante desses dados, vamos falar um pouquinho então sobre a importância, né, a potência dessas empresas para a nossa economia e algumas, o que que você traz aqui de conhecimento para que elas possam de fato terem uma vida financeira saudável?
Ótimo, Carol. Esses indicadores que você trouxe sintetizam muito bem a magnitude dessas pequenas e médias empresas. E além desses indicadores, eu gosto de considerar também as pequenas e médias empresas como um coração da nossa economia, né? O papel relevante que elas desempenham num aspecto social, até porque a gente tem que considerar que essas empresas operam desde salões de beleza, hamburguerias, até empresas de consultoria e tecnologia. E ao redor desses negócios, não apenas a economia gira, mas as pessoas constroem suas vidas, desenvolvem suas carreiras e sonhos. Então, eu penso que as pequenas e médias empresas, elas são vitais para as grandes empresas, porque elas atuam ali como um elo importante na cadeia de suprimentos. A gente pode ter um exemplo de uma pequena fábrica de componentes, de partes e peças, que pode ser fundamental para a produção de uma grande operadora de montadora de veículos, né? O que eu costumo chamar ali de cola, é a cola que mantém o ecossistema dos negócios funcionando. Esse é o papel relevante das pequenas e médias empresas. Agora, em relação à questão da saúde financeira, a grande dica e tudo mais, eu vou desdobrar, é uma grande dica, vou desdobrar em subdicas, digamos assim. Hoje a gente sabe que nós estamos rodeados aí por uma quantidade inesgotável de informações, algo que nós nunca vivenciamos antes. Então, os empresários, empresárias, especialmente nessas pequenas e médias empresas, têm uma dificuldade, né, um desafio aí pela frente em relação a ter toda essa volumetria de informação, mas também, ao mesmo tempo, é uma oportunidade enorme. Então, a chave para transformar essas informações em uma ferramenta poderosa de inteligência financeira está justamente em saber filtrar e utilizar esses dados de maneira estratégica. Então, as subdicas, né, da inteligência financeira aqui que eu posso trazer, primeira delas, a empresa ela tem que ter lucro. Então, a linha de fundo de qualquer negócio é ter lucratividade. Sem lucro, as empresas não conseguem sustentar suas operações de longo prazo. E é isso que vai permitir que ela possa fazer reinvestimentos, pagamento de obrigações. E, claro, é o principal indicador de saúde aí do negócio dela. Outro item que é muito importante além da lucratividade, ela tem que ter geração de caixa. Ou seja, eu costumo dizer que a geração de caixa é o oxigênio da empresa, né? A geração de caixa ela mostra não apenas como está o dia a dia da empresa, mas ela também pode cobrir suas despesas operacionais ali, coisas do dia a dia, sem depender de financiamento externo. Então, uma geração de caixa positiva, isso vai representar o quê? Que a empresa ela tem liquidez, ela tem dinheiro na mesa suficiente para poder lidar ali com as suas necessidades correntes e emergenciais, tá? Agora, falamos de lucro, geração de caixa, temos também o quê? A rentabilidade. Nesse aspecto, nós estamos olhando o quê? A eficiência com que a empresa ela utiliza os recursos dela. Então, uma boa rentabilidade, ela vai garantir que a empresa ela esteja ali maximizando, né, seus ativos, seus recursos para produzir um retorno adequado. E com isso ela vai conseguir trair investimentos e financiamentos. Então você percebe, muitas vezes não basta ter lucro, mas você tem que ter rentabilidade do seu negócio para você continuar ali prosperando. E acho que um outro ponto bem relevante também, a questão eu falei que são vários subtipos. Tem mais dois aqui, a gestão de riscos e o crescimento. No aspecto da gestão de riscos, o que é gerir risco? É se preparar para o inesperado. Então, é identificar, avaliar, mitigar. E isso é essencial para evitar surpresas que podem ali vir a desestabilizar o negócio. Então, a gestão de risco eficaz, ela vai proteger todos os recursos da sua empresa e vai assegurar uma continuidade ali das operações. E, por fim, para finalizar, tem uma questão do crescimento, que eu acho que é o sonho de qualquer empresário, empresária, né? Crescer é um sinal de saúde, de vitalidade do negócio, já que a gente está falando de saúde financeira da empresa. E tem que monitorar esse crescimento por meio das receitas, né? Que ajuda a entender se as estratégias de mercado estão funcionando, se a empresa ela está expandindo de uma maneira sustentável, né? Então, a inteligência financeira é uma habilidade, né? E você vai desenvolver ela para poder ali tomar melhores decisões e, de repente, atuar nesses sub-itens que eu comentei aí, que é o lucro, geração de caixa, rentabilidade, gestão de riscos e o crescimento do negócio.
A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com a entrevista dessa semana. Não saiam daí.
Mulheres Elétricas.
Estamos de volta com a entrevistada dessa semana e ela está contando um pouquinho da experiência dela. Vamos continuar com esse bate-papo. Dicas riquíssimas, né, Márcia? E ouvindo aqui você, além de ricas, a gente entende o quão complexo é um sistema, né, de um negócio. Não é uma coisa tão simples. E muitas vezes o empreendedor, né, o empresário, né, o microempresário, a microempresária, eles entendem muito do negócio deles no sentido do que eles entregam, do produto ou do serviço. Eles sabem, muitas vezes, vender aquilo que eles conseguem entregar. Mas, de fato, essa questão da parte, vamos dizer assim, operacional, da gestão, nem todos têm essa capacidade ou conhecimento ou até mesmo essa habilidade e precisam, sim, buscar ferramentas para que eles possam ter, né, esse poder de aplicar dentro do próprio negócio. E isso acontece, eu acho que no empreendedorismo brasileiro, assim, eu acho que é a grande realidade, né? Eu acho que a grande maioria, muitas vezes, não tem a escolaridade necessária, muitas vezes empreendem por necessidade, estão ali fazendo, né, batalhando pelo seu negócio, para sua sobrevivência. E você usou uma questão, né, uma frase que eu achei bem interessante. Você falou que esses pequenos negócios, pequenos e médios negócios, eles são o coração da nossa economia. E aí eu ainda vou além. E aquele empreendedor, aquela empreendedora, né, das PMEs, eles são o coração do negócio. Então, a minha pergunta que fica é o seguinte. Muitas vezes, né, resumindo, esses pequenos empreendedores, eles sabem muito bem sobre o que eles entregam, mas não têm tanto conhecimento da gestão. E muitas vezes, eles são sozinhos para fazer muitas coisas, né, para assumir a questão da venda, do balcão, para fazer negociação com o fornecedor, né, para gerir uma equipe. E isso vai sendo feito, usando aquela expressão, a trancos e barrancos, muitas vezes, porque ele vai fazendo pela necessidade. Na questão financeira, muitas vezes isso acontece também, e eu acho que é um dos grandes motivos pelo qual as empresas tendem a ter um insucesso nos primeiros anos, porque o financeiro acaba sendo uma coisa meio que deixada de lado. Então, a minha pergunta para você é: como que essas pessoas no Brasil, a gente entendendo a realidade do nosso país em relação, às vezes, a baixa escolaridade, acesso, você falou muito sobre conteúdo, né, sobre acesso a conteúdo, mas E muitas vezes, assim, não ter talvez um poder financeiro para esse investimento, para que a gente possa alavancar essas pessoas e para que ajudar essas pessoas a terem mais acesso à informação, para serem, né, devidamente aí orientadas em relação ao financeiro, como que elas poderiam ter essa facilitação através, né, desse conhecimento? Porque realmente, sem ele, há grandes chances do negócio não ficar de pé. Mas a gente entende que há um conflito entre o que se precisa ser feito e o que pode, né, entre a nossa realidade do país. Aí eu queria que você desse um pouquinho desse parecer seu.
Carol, você foi super assertiva neste ponto. De fato, muitas micro e pequenas empresas são iniciadas mais por necessidade do que por uma visão estratégica de oportunidades aí do mercado. E eu costumo dizer que é o chamado empreendedorismo por necessidade, porque muitas vezes não vem acompanhado de um preparo necessário ali em termos de gestão de negócios. E sem uma compreensão clara de como mapear o mercado, definir objetivos e gerenciar seus recursos, esses novos empresários eles vão encontrar dificuldades ali significativas. Tanto que eu falo que é um caminho ali cheio de cascas de bananas. Tanto que a gente tem um dado recente do Sebrae em que quase 50% dessas PMEs têm um planejamento para o seu negócio somente até os primeiros 6 meses de atividade, né? O que é bem assim, é um ponto de atenção. E quando o empreendedor ele conhece a sistemática da abertura da empresa, o que é requerido, como investir em algo, como acompanhar esse processo antes da abertura da empresa, até o planejamento e continuidade do seu negócio, naturalmente vai ficar um processo aí mais assertivo, né? Mas aí você me perguntou o como, né? Vamos lá. Eu acho que contextualizando, hoje a gente tem um mercado que é muito, mas muito fácil de copiar. Então, uma empresa ela lança um determinado produto, esse negócio vai bombar lá no mercado e você pode ter certeza que dali pouco tempo, inúmeros outros empreendedores eles estarão copiando e seguindo esses passos. Então, eu penso que você deve buscar ali constantemente por inovações, formas de diferenciar-se no mercado, para não cair na armadilha de ficar na dependência, né, da competição direta por preço do seu concorrente, porque isso aí vai corroer realmente a lucratividade, a rentabilidade, vai afetar aqueles pontos que eu comentei lá da questão do lucro, da geração de caixa, da lucratividade da empresa como um todo, né? Por isso que a importância da educação continuada, né? Então, o empreendedor ele pode aproveitar programas de suporte a PMEs. O Sebrae é uma plataforma assim, espetacular, traz orientações iniciais de negócio e há programas destinados ali para apoiar pequenas e médias empresas, né? Por meio de workshops, tem consultoria também, tem seminários com parte ali de incentivo. E eu sei muito bem que muitas vezes medir esses resultados, planejar estrategicamente, enfim, que faz parte dessa educação continuada, né? Pode ser uma ferramenta ali, enfim, que parece ser desafiadora. E de fato, muitas vezes ela é. Por isso que eu tenho um trabalho aqui junto a empreendedores, gestores e profissionais para desenvolver planos de negócios, capacitação, justamente para trazer um modelo ali em que um modelo de negócio. Um estudo que vá se enquadrar ali realmente dentro das necessidades desse empreendedor, dessa empreendedora, né? Então, eu acho que para finalizar, é manter a empresa atualizada com as melhores práticas de mercado. E aí eu jogo luz na questão da educação continuada, que vai permitir ali o empreendedor, a empreendedora, saber os seus objetivos de negócio, ter a clareza das estratégias ali de longo prazo, para não ficar preso naqueles 6 meses de atividade, né? E assim poder guiar a empresa ali de uma forma que ela também vá se adaptando às mudanças que o mercado aí sempre oferece, né? E se antecipando também a possíveis desafios ali do modelo de negócio.
Márcia, muito bom você ter trazido esse lado, né, da educação contínua, que é fundamental. Quem é empresário, empreendedor, quem está ali no front, a gente precisa estar constantemente atualizado, das tendências, né, do nosso quarteirão, mas também global, e entender aonde que o nosso negócio se encaixa, aonde que ele se diferencia, onde que ele pode se aprimorar. Enfim, na verdade, assim, é uma aventura, né? Você empreender e você precisa. Essas pessoas que realmente escolhem esse caminho, precisam ter na sua na sua característica, essa vontade contínua de sempre aprimorar, mudar, estar em movimento, né? A gente estagnar não faz parte desse mundo. Bom, e para a gente poder até entrar um pouquinho numa parte que você é conhecedora, né, que é a questão tributária, a gente sabe que, o sistema tributário ainda no Brasil é um desafio. E muitas empresas, né, principalmente as PMEs, sofrem muito com a questão das tributações, de se manterem em pé, às vezes contratação, né, de um CLT, são encargos muito altos. Então, você que é conhecedora dessa área, vem desse segmento, o que você ainda enxerga que poderia contribuir, né, juridicamente, né, dizendo assim, da forma tributária, para que essas empresas pudessem ter um pouquinho mais de respiro, né, pudessem ter um caminho um pouquinho mais leve e menos pesado, né, que querendo ou não, é trazido pela carga pesada de tributos que muitas vezes impedem essas empresas de prosperarem, crescerem, conseguirem aí se ampliar.
Você trouxe um ponto super importante, Carol. Os tributos, eles representam um desafio clássico que pesa muito nas finanças das empresas, principalmente nas pequenas e médias. E, bom, além da perspectiva jurídica que você me pediu, eu vou trazer também uma perspectiva operacional, porque a gente consegue selar e conciliar aqui a importância da gestão de tributos. É tipo uma visão de sacada no assunto. E eu vou iniciar dando um exemplo prático, real e, assim, bem recorrente, infelizmente. Imagine que você é proprietário de uma boutique online e tem no site um vestido à venda por R$1.000. Quando essa venda acontecer, nós sabemos que, assim, deverá ser calculados os tributos e eles deverão ser pagos. E nessa venda, a sua cliente optou por parcelar o pagamento desse vestido em 6 vezes. Então, isso significa que a boutique vai receber esse dinheiro ao longo de 6 meses. Então, e aí, quando que serão pagos esses tributos dessa venda? Pois é, aí que mora a questão. Porque para as autoridades fiscais não existe parcelamento. Elas cobram os tributos já no primeiro mês, logo após a venda. Então, o que ocorre na prática é que muitos empresários acabam tendo que recorrer a financiamentos bancários para conseguir cobrir esses tributos, além de outras despesas do negócio, claro. E enquanto eles esperam pelo dinheiro das vendas que ainda vai entrar, o que acontece? Gera ali um aperto enorme sobre o caixa e sobre a saúde financeira da empresa. Então, dentro desse contexto, o que eu trago aqui como recomendação, aliás, duas recomendações, são as seguintes. Primeiro, tenta negociar prazos mais longos com os fornecedores, porque isso pode ser um grande aliado da empresa. Isso, aliás, permite que a empresa possa ali adiar alguns pagamentos, ajudando a manter o seu caixa equilibrado, especialmente em períodos em que o tributo ele vai pesar mais no orçamento. E a segunda recomendação é não esquecer de explorar os incentivos fiscais, isenções que muitas vezes o setor ele oferece, porque esses benefícios podem realmente aliviar a carga tributária e dar aquele respiro necessário lá para a operação fluir melhor, né? Agora, numa perspectiva jurídica, eu confesso que, assim, é um desafio homérico, porque criar um ambiente que incentive e dê prosperidade para essas empresas não é nada fácil. Mas a gente tem a reforma tributária em andamento e as discussões elas têm se acentuado muito na questão da simplificação de um sistema tributário, em que ali tem a discussão da consolidação de vários tributos num imposto único, que pode reduzir ali, a complexidade, os custos associados ali para cumprimento das atividades fiscais, tributárias. Que a gente bem sabe que muitas vezes a gente recorre a terceiros, vai fazer contratação de terceiros para dar suporte ao negócio, né? Mas aí alguns alegam o seguinte: ah, ok, mas a gente já tem o Simples Nacional para as pequenas e médias empresas. Já tem a simplificação do recolhimento de tributos. E ok, mas assim, isso não quer dizer que reduz a carga tributária para todos os setores. Então, alguns negócios, dependendo da faixa de receita e do setor de atividade, eles podem acabar pagando uma alíquota efetivamente maior aí e que vai acabar onerando ali a operação. Então, a reforma, ela está ainda em discussão, tem muita coisa ainda, enfim, que precisa ser decidida, mas juridicamente, o legislador, ele tem o papel de garantir que as mudanças sejam implementadas, pelo menos, de forma gradual, acompanhada de suporte, com programa de capacitação subsidiado pelo governo, incentivos fiscais para gastos com os novos sistemas de software, treinamento de colaboradores, o que pode trazer aí uma leveza, digamos assim, né, para a transição, né, e que ela seja menos onerosa para as pequenas e médias empresas, né. Até porque, quando a gente fala de movimento de transição, também, mais uma vez, é cenário desafiador, porque vai ter adaptações, implementações de sistemas e capacitação de pessoal, como eu comentei aqui, né? E isso pode ser exigido como investimento, né? A empresa, ela vai ter que ter esse olhar. Então, mais uma vez, acho que quando a gente consolida essa perspectiva, tanto operacional quanto a jurídica, a gente consegue perceber e ver aqui a importância da educação continuada para poder aqui atravessar todo esse cenário.
A tão aguardada reforma tributária, né, Márcia? Eu acho que eu escuto isso desde que eu me entendo por gente. Mas, enquanto isso, os anos entram, os anos saem e as pequenas e médias empresas continuam aí se fazendo e revirando para conseguir sobreviverem, né? E o brasileiro é persistente, né? Ele continua persistindo no modelo aí do empreendedorismo, de fomento dessa economia. E muito me surpreende, né, que isso não tem uma celeridade maior, porque as PMEs são o grande coração da economia nossa, né? A gente falou muito sobre os números aqui no início da entrevista, mas vale ressaltar de novo, né? Empregadoras, né, elas geram aí bilhões de reais, são uma grande parte das empresas do Brasil. Então, esse olhar, eu acho que ele está oneroso demais para a potência que é a nossa economia. Mas isso aqui é uma crítica pessoal. Eu não posso deixar de falar que, querendo ou não, eu vivo isso no dia a dia, né? A gente somos empreendedoras, trabalho com pessoas que são empreendedoras. Meu marido tem uma PME também, uma média. E a gente vê no dia a dia o quanto que a gente sua a camisa, né? E ainda com um sorriso no rosto aí para poder fazer acontecer entre tantos milhares de brasileiros que estão, né? Então, fica aqui apenas essa mensagem de que nossas autoridades, né, políticas do judiciário entendam que isso é uma questão de urgência para a saúde, né, financeira do nosso país, para a saúde mental das pessoas e para a prosperidade de todos, da nossa economia. Então, para mim, é com urgência que isso tem que ser visto. Mas olha, Márcia, fica aqui meu grande obrigada por você ter participado. Eu acho que essa discussão ela poderia render aqui muito mais tempo. São muitos pontos, né, nuances aí que estão envolvidas nesse tema. E eu só peço assim, que os brasileiros, né, esses guerreiros que estão à frente desses negócios continuem persistindo, porque a gente só tem a ganhar com isso tudo. E que você volte aqui outro dia também para falar um pouquinho mais, viu? Obrigada pela sua colaboração.
Gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui hoje e por termos compartilhado um espaço assim tão enriquecedor para discutir um assunto que é vital para a nossa economia. A importância, né, de termos empreendedores bem formados na gestão empresarial, ela jamais pode ser subestimada, porque isso ajuda a construir, a tecer uma economia mais saudável, mais próspera para todos nós, né? E eu torço muito, mas muito mesmo por isso. Então, eu espero que as informações e recomendações compartilhadas aqui possam inspirar ações e decisões inteligentes para todos os seus ouvintes, Carol. Muito obrigada mais uma vez.
Agradeço também a permanência aqui dos nossos ouvintes com essa conversa tão rica. E convido vocês também a depois escutarem essa entrevista nos tocadores e também nos acompanhar ali no @mulheresélétricas, viu? Obrigada pela presença. A gente se vê e se fala na semana que vem. Um beijo grande.
Mulheres Elétricas.